Divirta-se. Você está no Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O primeiro podcast da Cinemark.
Olá, olá e sejam bem-vindos a mais um Não Existe Filme Ruim. Todo filme é bom para alguém. O podcast quinzenal da Cinemark Brasil. Eu sou a Aline Diniz.
Eu sou o Érico Borgo e hoje temos mais um programa. Acho que a gente vai fazer programas sobre os anos 80 até o fim das nossas vidas. Mas é o tamanho da importância que essa época teve para o cinema, para a cultura nerd, para a cultura pop como um todo. Então, vira e mexe, né? O assunto volta porque novos filmes chegam trazendo, né, carregando consigo essa temática e evocando ali sentimentos oitentistas, né, de quem viveu dos anos 80 e de quem não viveu também. É muito doido.
A nostalgia, ela bate de um jeito muito específico pra cada um. Mas eu já vou começar criando aqui uma polêmica, Érico Borgo.
Polêmica!
Porque você falou que a gente vai passar o resto da nossa vida falando sobre o filme dos anos 80. Mas tá vindo aí o filme da Barbie, com a Margot Robbie, que pra mim, ele cheira, ele tem assim, ó, o cheiro dos anos 90. Ele tem o cheiro daquela breguice dos anos 90, entendeu?
Você tá com ele o nariz meio entupido?
O paladar, eu sinto o gosto dos anos 90.
Você sente o gosto dos anos 90?
Gosto dos anos 90. Sim, eu vi uma foto do filme,
mas tem cara de...
Ele parece anos 90.
Ele tem um quê de Backstreet Boys ali acontecendo. É isso. Tem um som de dá pra ouvir, só vendo a foto, né?
É isso, o N-Sync.
Exatamente. Tem um N-Sync rolando ali. Os anos 90 também, óbvio, né? Porque você nasceu em que ano, Aline?
Eu nasci em 1990.
Nasceu em 90. Então, os anos 90, obviamente, você não viveu os anos 80 e tal. Você viveu os anos... Você cresceu, passou sua infância nos anos 90.
Exato.
Então, deve... Nossa, você tinha 10 anos quando eu comecei o Omelete. Olha só que bebezinho.
Exato.
Baby Aline.
E 10 anos depois eu entrei no Omelete.
Olha só que loucura.
E aí 10 anos depois eu saí do Omelete. É todo ciclo de vida,
ciclo
de 10 em 10 anos
o
rolê aqui pra mim.
Mas, pô, os anos 80, né, ele, mesmo pra quem não viveu os anos 80, eles influenciam, né, porque tem muito filme dos anos 80, tem muita, uma estética muito específica que foi criada nos anos 80, é um tipo de cinema que foi criado nos anos 80.
Acho que até a narrativa muda bastante
muito
também.
Muito, e todo mundo tenta emular, né, porque esses filmes que geram afeto, eles eram muito comuns nos anos 80, que você assistia nos anos 80, e eles geram afeto, eles começam a fazer parte da sua vida. Ali, quase como parte da sua história, e você carrega isso a sua vida inteira. Top Gun é um desses filmes, né? Top Gun do filme do Tom Cruise, lá,
não,
o filme de...
com certeza. E ele tem todo uma carga emocional que é... Ele é um filme meio homoerótico, assim, nos anos 80.
Super homoerótico. Nossa, ele é muito...
E aí, é isso. Ele traz aquela vibe de homens gostosos e camisas brancas molhadas e praia e calor e
jogando
aviões.
Jogando vôlei de calça jeans.
Isso.
Esse é... Olha, a gente assiste aos filmes da Marvel, da DC, Star Wars, e a suspensão de descrença, ela vai lá. A gente fala assim, mano, eu acredito no superpoder, eu acredito que um homem é capaz de voar, eu acredito numa deusa que veio da Grécia de Temícera, eu acredito. Eu não acredito em ninguém jogando vôlei de calça jeans, desculpa.
Não.
Tipo,
cara... Ia assar, deixa eu te contar, ia assar tudo.
Oh, se ia assar, tudo. Mas beleza. Mas é, esteticamente, é intrigante você assistir alguém jogando vôlei de calça jeans.
É muito intrigante. Mas eu acho que
tem
essa...
Tem tapinha na bunda, a cena,
é,
né?
É isso. A vibe nostálgica. Porque quando a gente para pra pensar o que tá acontecendo hoje, que são 30 anos depois ali dos anos 80, né? Se a gente coloca na ponta do lápis, a gente tá falando de 30 anos.
Na verdade, são 40, né? Nessa ponta do lápis aí.
Não são 40. Não, são 30 porque passou a década de 80.
Entendi.
Aí ela
então,
ficou
tá.
No passado.
Entendi.
E aí agora
você tá contando do final.
É isso.
É que eu contei do início dos anos 80, tá bom.
Mas eu acho que existe essa questão de você... Como os tempos evoluem muito rápido, as coisas passam com uma agilidade maior. Eu sinto que com as tecnologias se desenvolvendo, no passo que elas estão se desenvolvendo hoje em dia, a gente sente essa falta de reconexão que tá com o passado. A gente sente essa falta de lembrar dos, entre aspas, bons tempos. De trazer de volta aquela sensação boa que a gente tinha quando a gente era criança. E a melhor forma de você fazer isso é com a nostalgia. Isso eu acho que independe se você viveu os anos 80 ou não. É isso que você tava falando no início. Essa vibe do conforto, do filme gostoso, de amizade, era muito um rolê dos anos 80, sabe? Quando eles revivem isso, eles trazem de volta essa sensação, a nostalgia bate muito forte. A nostalgia bate de um jeito que ela avassala. Sabe, é avassalador.
É a história do Stranger Things, por exemplo, né? É uma série que parece um remake de algo dos anos 80.
Sim.
Né? Que não é.
E é original, exato.
E é original, mas não é. Tipo, ela parece algo saído dos anos 80. Ela tem tudo, né? Na abertura, sabe, na vibe, no jeito de filmar, nessa camaradagem entre as crianças, né? Como elas se apoiam ali. Isso é um track, cara, que o Stephen King trazia muito nos livros dele. Os livros do Stephen King têm muita criança amiga, assim, sabe? São sempre as crianças se apoiando. It, e o It, o Stranger Things é quase, é como se fosse um remake de It.
Tanto
que o It é um outro monstro, outras situações. Tanto que o It recente tem um moleque lá do Stranger Things. Que eles também viram isso, né?
Eu acho curioso que, assim, quando a gente fala sobre streamings, é muito importante os streamings terem catálogo e terem uma base boa pro público poder navegar por produtos conhecidos por eles e sentir essa nostalgia. Você reassistir algo que você já consumiu é muito reconfortante. É algo que você não tem que... Não é novo, você não tá explorando nada de diferente, você tá remetendo a um momento específico na sua vida e revisitando aquilo de maneira carinhosa. É o que eu faço frequentemente com Friends. Eu assisto muito Friends de novo e de novo e de novo porque é confortável. O cinema, por outro lado, eles não conseguem ter catálogo. Então, existem as reexibições, que eu acho genial, e eu acho que é algo que tem que ser feito. A gente tem que trazer de volta filmes clássicos para serem vistos no cinema, exatamente para a população nova poder ter a sensação que a gente teve quando a gente foi assistir no cinema. Mas a melhor maneira que eles fazem isso é exatamente trazendo a vibe dos anos 80, dos anos 90, para filmes novos. E remetendo a essa sensação que a gente teve. Então, Caça-Fantasmas, o quarto filme da franquia, cara, ele é surpreendentemente a mistura perfeita de atual com nostálgico. Ele traz a vibe Stranger Things, que é nova, mas ao mesmo tempo ele traz a vibe Stranger Things,
moleque,
que é velha,
né?
Sabe?
E de
é
novo o mesmo moleque.
Mas é que ele tem cara de anos 80, né?
Que bizarro, né? Mas olha que doido. Ele tá em todas as coisas de nostalgia, tá o mesmo moleque.
O agente dele é muito bom. Mas essa é a sensação que eu tenho, assim. Enquanto a TV, ela tem... A TV não, os streamings, né, hoje em dia, porque streaming é outra coisa, não é TV. Ela tem essa base de você poder contar com o catálogo. O cinema, ele tem que trazer algo que é inédito, mas que ele vai te trazer a sensação de conforto. E é por isso que a gente vê tanta coisa voltando. É por isso que a gente tá vendo Top Gun voltando. É por isso que a gente viu Caça-Fantasmas voltando. E o bom é que agora eles estão entendendo, os estúdios estão entendendo que eles precisam produzir exatamente essa mistura entre eu preciso conquistar o pai e o filho. Então eu preciso bater no sentimento do pai, mas tem que ser legal a ponto do filho não ficar entediado. Tem que ser, tipo, é o equilíbrio perfeito.
Eles chamam de reboot legado, né, isso aí.
Exato.
Mantém o legado do original, mas ao mesmo tempo traz coisas novas pra pegar uma nova geração e tal. Agora, é interessante, porque o Caça-Fantasmas, esse Caça-Fantasmas novo, o Mais Além, ele é... Putz, eu achei um filme brilhante. Eu adorei esse filme. Adorei
eu
mesmo.
Eu te falei aqui, inclusive.
Falou.
Não existe filme ruim.
Você assistiu antes, aí eu fui lá ver e, nossa, eu ficava arrepiado. Porque eles sabem... São pistas sonoras, às vezes, né? Do que vem a seguir, tipo... Ligando a sirene do Ecto 1, o barulho da mochila de prótons. E aí você fala, nossa. Cara, o outro filme que fez isso foi Creed. Creed? No, eu fiquei enlouquecido assistindo Creed. Enlouquecido. Porque o filme, ele... me manipulou de um jeito. Tipo, tá aqui, a história é nova, mas o moleque é filho do Apolo. Pô, ele vai encontrar isso. E enquanto ele não encontrar isso, eu não vou te entregar o que você quer, que é rock. Eu não vou tocar a música do rock até ele tá pronto. E você fica esperando, né? E aí você fica esperando. E aí na hora que ele cai no ringue, toca aquele sininho, né? O sino do ringue, que é o início da música. Aí você fala, meu Deus do céu, ele sabe. Ele vai buscar lá dentro de algum lugar do seu DNA e puxa e você levanta junto com o Creed do ringue, assim. Nossa, eu acho incrível. Eu adoro esses filmes legais. Tá vindo, tem o Jurassic World também, e os caras estão trazendo todo mundo que já passou pelo universo de Jurassic Park. Esse filme vai ter, porra, simplesmente, o Sam Neill, vai ter a Laura Dern, maravilhosa Laura Dern, que eu assisto de o que aparecer com a Laura Dern, eu assisto. Primeiro que ela é musa do David Lynch, então já tem um lugar no meu coração pra sempre. E tem o Jeff Goldblum, que é outro. Aliás, você nunca assistiu a série do Jeff... Você já assistiu a série do Jeff Goldblum no Disney Plus?
Não, qual que é
o
a
mundo,
série?
O Mundo... Eu não sei como chama. Chama O Mundo Segundo Jeff Goldblum. O mundo...
Ah, eu vi ela passando, assim. Eu vi que existe, mas
cara,
eu não assisti.
Cara, é bem divertido. Tipo, é simplesmente o Jeff Goldblum investigando coisas, assim. Jeff Goldblum vai entender tatuagem. Sabe? Ele vai entender por que as pessoas fazem tatuagem, do jeito dele. É muito divertido, é engraçado.
Ai, gente, é maravilhoso. Mas eu acho que é isso, assim, eu comecei a entender esse rolê do reboot legado, né, do reboot, remake, redo, sei lá, o que você quiser chamar, do legado em si. Eu acho que, pra mim, bateu real, assim, quando eu fui assistir o Caça-Fantasmas, porque eu gostei do Caça-Fantasmas das meninas.
Eu também.
Eu gostei. Eu gosto desse filme. Eu acho que as pessoas são muito sensíveis quando se trata de uma franquia que elas gostam muito e você vai reinventar aquilo de alguma maneira, que foi o que aconteceu ali. Eles fizeram homenagens, mas era uma ideia de você refazer tudo do zero, trazer tudo de novo do zero. Eles refizeram a música, eles refizeram o carro, eles refizeram a vibe, eles refizeram a cidade, as ameaças, o grupo. E isso pode bater errado com os fãs da franquia original, tanto que bateu, tanto que esse filme é meio que esquecido pela Sony, assim. Eles é o inominável dentro da Sony. Eles ignoram a existência dele.
O que é um absurdo.
O que é um absurdo, porque
digamos,
o filme é ótimo.
Vale. O filme é muito bom, é divertido demais, tipo, e aí eu posso te dizer, assim, como fãzaço de Caça-Fantasmas, um cara que foi no cinema ver, eu tenho muitas lembranças nostálgicas de Caça-Fantasmas que fui ver com a minha mãe me levou a ver Caça-Fantasmas 1, fiquei com um puta cagaço da bibliotecária fantasma, sabe? Vendo no cinema. É, tipo, foi o meu primeiro filme de terror no cinema, sabe? Que, ficava com medo do Gozer, ficava com medo de todo porteiro, ficava com medo de todo mundo. Mas adorei o filme ao mesmo tempo, porque ele é leve, ele tem o Bill Murray, ele tem o Dan Aykroyd. Eu adoro o filme. E aí fui ver o filme das Caça-Fantasmas e eu super entrei na intenção do filme e adorei. E tem o Chris Hemsworth, que é hilário, ele é muito melhor ator de comédia do que ele é ator
Nossa,
de drama.
Nossa, mas anos luz.
Ou de ação. Eu achei ele um tremendo ator de comédia, o timing cômico dele é incrível. Mas ele é um filme que tem aquele jeito antigo de fazer reboot, né? Que é assim, esquece tudo que foi, vamos colocar cameos, vamos colocar participações especiais. Vamos trazer o Bill Murray, mas vamos colocar ele fazendo uma frase de efeito dentro de um táxi. Aí você dá uma estragada.
Mas eu não vejo problema nisso. Eu não vejo, porque assim, eu sou aquele tipo de pessoa que eu voto... Cara, o seu filme original, ele nunca vai deixar de existir. Ele nunca vai ser apagado da história. Ele existe. Ele tá lá. Se você quiser revisitar ele, ele tá lá pra você revisitar. Ele vai ser importante na sua vida pra aquele momento, o resto da sua vida. E eu entendo a importância do reboot legado. É exatamente esse equilíbrio perfeito entre eu vou passar a palavra deste filme para a próxima geração, que é uma mãe falando com o filho. Eu assisti isso quando era criança, eu acho que você vai gostar também. E o quarto filme da franquia do Caça-Fantasmas faz exatamente isso. Mas eu acho que a ideia de você refazer a franquia e reintroduzir aqueles personagens não pode ser eliminada. Eu acho que é algo válido também. É algo a se pensar, sabe? Eu gostaria que as pessoas não deixassem de fazer esses remakes que reimaginam a franquia inteira. Eu acho que eles também são válidos. Que é meio que aconteceu com Mad Max Estrada da Fúria, que é meu filme favorito. E ele jogou praticamente tudo fora e trouxe uma nova história.
Ele tem algumas coisas, só que ele, inclusive, ele começa destruindo o Interceptor, né? Ele destrói todo, ele derruba todo o mito do Mel Gibson ali, bota o cara encolerado o filme inteiro e podera o Charlizão. É que tem muito exemplo de gente que fez isso de um jeito tosco.
Mas exemplo de tosquice vai existir pros dois lados, eu acho. É porque, assim, quando a gente começa a falar sobre você parar... Ah, e tá errado, não faz desse jeito. Não! Existem maneiras e maneiras de fazer. E você pode errar fazendo um reboot legado do mesmo jeito que você pode errar fazendo um reboot real oficial. É isso que eu tô tentando dizer, entendeu?
Certo.
E o que
então,
eu tô tentando dizer é, para de achar que um vai apagar o outro. Um que tá saindo de novo, não vai apagar o seu original. Você pode continuar gostando e apreciando, e ele vai continuar existindo. É uma homenagem. Pensa naquilo como uma homenagem. Ninguém tá ofendendo, sabe? As Caça-Fantasmas não quiseram em nenhum momento ofender o legado de Caça-Fantasmas original. Elas quiseram trazer algo diferente. Eu entendo que ele potencialmente não deu certo. Eu particularmente gosto. Você também já falou que gosta. Mas é isso. Não pode deixar de fazer essas coisas. Porque não é porque um deu errado que o outro vai dar errado, sabe?
Assim, eu prefiro o caminho dos reboots legado. Sabe, eu prefiro. Eu prefiro você respeitar que o tempo passou, que as pessoas envelheceram, que as coisas aconteceram, sabe? Eu gosto mais de sentir uma continuidade. Eu prefiro, assim. Quando você diz que as pessoas... Tem muita gente que... as pessoas ficam ofendidas por conta do quando o reboot apaga tudo, ficaram ofendidas com as Caça-Fantasmas e tal, e que o filme original não deixa de existir. Pô, óbvio que ele não deixa de existir, que ele continua sendo tão importante pra você e tal. Mas eu acho que na mente do fã, a preocupação é o seguinte. É você tornar aquilo que é importante pra você algo que a sociedade vai ver como, nossa, você gosta daquela porcaria, porque a pessoa começa a lembrar do novo e não do antigo. Então é meio que um desserviço ao fandom, sabe?
Eu entendo.
Dá pra entender.
Mas isso é histórico já.
É.
Tem muito remake reboot aí que a gente não sabe que é remake reboot e que tá sendo feito há décadas. E é igual.
Total.
Saca? E o filme original foi apagado. Daí sim, ele foi apagado. Vou trazer um outro aqui, que não tem nada a ver com nada, mas... Amor, Sublime Amor. Amor, Sublime Amor ressignifica a Rita Moreno, saca? Ele dá outro papel pra Rita Moreno. É você honrar o original. É... Como... Entendeu?
Quando você fala de Amor, Sublime Amor, eu lembro uma coisa, Aline, que eu te prometi que eu ia assistir.
Você não viu, é claro que
e
não.
E eu não vi. Mas eu vou ver. A gente vai fazer se não existe filme ruim, todo filme é bom pra alguém. De Amor, Sublime Amor, você vai, eu vou assistir, eu vou dar o braço pra você. Você foi lá, você assistiu Falcão, Campeão dos Campeões. Você foi uma campeãzinha assistindo Falcão, Campeão dos Campeões, tá? Eu acho
filme,
até que hoje em dia...
Eu ganhei minha carteirinha de hétero homem, tá?
Eu acho
ganhei.
Que...
Eu passei no guichê, carimbaram o meu bilhete.
Eu acho até que você deve ter, até usando aí um boné. De vez em quando você põe um bonezinho, você vira ele pra trás, só pra sentir que você se transforma em outra pessoa, que você ganha os poderes do Falcão. Eu acho que isso deve estar acontecendo com você ultimamente.
Quando eu vou na academia, eu
Você tá indo pra academia? Exato. Você tá indo pra academia.
Eu malho um braço só pra poder fazer a queda de braço.
Eu ainda vou ver você fazendo uma queda de braço.
Mas é isso, entendeu? Eu acho que... Eu sei que existe um carinho, existe uma dedicação e existe todo um universo por trás que envolve a nostalgia, que era o que a gente começou falando aqui. A nostalgia é algo que ela pode vir carregada de muito carinho e afeto, mas ela também pode vir carregada de muito ódio, que é o que aconteceu, eu sinto, com as Caça-Fantasmas. E elas sofreram, as quatro, elas sofreram um backlash que foi desnecessário.
Muito.
Porque é isso, assim... O filme é como se ele tivesse sido apagado da história. É como se ele não existisse. Não se fala nesse filme. E eu acho muito triste, porque esse filme é muito bom.
O próprio diretor, né, peitou a Sony falando, mano, cadê o filme na página de Caça-Fantasmas? Como se ele não existisse?
É, entendeu? Eu acho isso muito triste. E é nesse tipo de coisa, assim, a gente... Eu acho que existem alguns momentos... O entretenimento, eu vejo ele como sendo algo leve, divertido e gostoso pra você descontrair e desopilar. Pra você ter uma descontração. E, às vezes, ele acaba sendo levado tão a sério que a gente chega num ponto onde a gente tem esse tipo de discussão. Onde a gente ofende as pessoas por algo que... Cara, é isso. Você se divertiu? Foi um filme que te fez feliz ou não? Pensa nisso, sabe? É isso. O seu filme não vai deixar de existir. E eles podem coexistir entre si. Ele pode ter Caça-Fantasmas 1, 2, o Afterlife e esse das mulheres ser o outro, sabe? Tá tudo bem. Tá tudo bem.
É meio que o que estão pedindo que aconteça com os Homem-Aranha, Homens-Aranha, né? Tipo, mantém o Homem-Aranha do Tom Holland no MCU, segue essa linha aqui, mas vamos criar um Homem-Aranha da Sony, que, tipo, vamos dar o Andrew Garfield de volta, a chance que ele não teve, porque ele só teve filme ruim e tal, né? Os filmes do Mark Webb lá, vamos até, o cara já falou que não quer descansar e tal. Você vê que o público está preparado, né? Nesse momento de... com tantas opções que a gente tem, porque, cara... não falta agora, é opção pra você assistir. Não falta. Nas telonas, nas telinhas, game, não falta, cara. Tipo, é um negócio que a gente sempre fala aqui, como é que vai ser a nostalgia daqui 30 anos? As pessoas vão ter nostalgia do quê? Sendo duas pessoas não vão ter a mesma referência, sabe? Igual, pelo menos, não exatamente igual. Você vai ter, eu gostava dos filmes da Marvel. Não, eu gostava de eu jogar videogame nessa época. Ah, não, eu ouvia podcasts. A minha nostalgia é com youtubers, né? É. Tipo... é muito louco.
A gente vive hoje num mundo que é muito mais nichado do que o que era 30, 40 anos atrás. Tô curiosa pra ver o que vai acontecer no futuro, principalmente com essa mudança tão rápida das tecnologias, sabe? Eu acho que isso também é algo que vai mudar muita coisa. Tô bem curiosa pra saber o que vai acontecer. Mas eu quero saber qual é a opinião nostálgica do pessoal que tá ouvindo a gente aqui no Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém. Manda pra gente nas redes sociais da Cinemark Brasil e nas nossas redes pessoais também. A gente quer saber de vocês o que vocês acham desse rolê nostálgico. Vocês gostam? Vocês gostaram de Caça-Fantasmas? Das Caça-Fantasmas? Manda o seu comentário pra gente.
E de Top Gun, né? Top Gun, meu.
É verdade. Top Gun
Top
tá
Gun
aí.
Maverick tá... porra, eu só tenho ouvido falar bem, assim. Parece que é um tal de marmanjo caindo no choro em
curiosa.
Top Gun Maverick, Aline. Eu tô muito curioso e ansioso pra ver também.
Quero ver se eles vão manter a vibe homoerótica do filme. Tô ansioso.
Não, e só de os caras terem trocado Take My Breath Away, que é uma das músicas mais bregas da história da humanidade, deliciosamente brega, por uma música da Lady Gaga... né, que a Lady Gaga, ela consegue fazer umas músicas bregaça também, divertida, boa, assim. Então,
vai
eu
ser
acho que eles acertaram na veia.
Vai ser maravilhoso e eu quero saber o que o pessoal acha, o que o pessoal está esperando. Eu quero saber tudo. Eu quero que as pessoas mandem comentários pra gente, falem conosco nas redes sociais, nas nossas pessoais, na da Cinemark Brasil. Muito obrigada por nos ouvir no Não Existe Filme Ruim, Todo Filme é Bom Pra Alguém, o podcast quinzenal da Cinemark. E daqui a pouquinho a gente está de volta no próximo episódio. Um beijo!
Valeu!
Obrigada por escutar. Para continuar a conversa, entre nas redes sociais da Cinemark Brasil. Te esperamos por lá.